Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as melhores notícias e discussões a respeito do universo dos jogos digitais, trazendo nesta edição os seguintes destaques. Jogos, jogos e mais jogos. Vamos abordar tudo que foi apresentado, foi notícia, foi novidade na Gamescom, que aconteceu recentemente, terminou agora no dia 8, exatamente a data em que nós estamos gravando esse programa, e vamos abordar cada um dos jogos que foram apresentados, ou se não cada um deles, pelo menos os principais que chamaram a atenção durante esse evento. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores, Xandão e Dart Range. O Jogando Papo está carregando. Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E como já assinalamos no começo, estamos tratando hoje da Gamescom, mas mais importante até do que a Gamescom, os jogos da Gamescom. Mas antes de nós abordarmos os jogos, o que foi notícia, o que foi novidade nesta conferência, vamos fazer aquela nossa breve passagem pelos nossos colegas aí de mesa e saber o que eles estão jogando, já que o assunto são jogos. Começando pelo Xandão. Diga aí, Xandão, o que você tem feito aí nessa última semana?
E aí, meu amigo Cadelinha, tudo bom, cara?
Tudo.
Olha, nessa última semana, né, desde a nossa última gravação, eu joguei mais Witcher 3, né? E um pouquinho mais do Batman também. No Batman eu tô jogando no PS4. Joguei mais um pouquinho do Batman. Videogame foi isso. E de board games, Zombicide, Alquimistas. Joguei também o Descent, da segunda edição. E um pouquinho de Porto Rico.
É isso aí. E você, Dart, o que tem aprontado aí?
Essa semana, acho que a única coisa em videogame que eu joguei foi o penúltimo episódio do Life is Strange. Saiu e eu joguei, acho que foi no domingo passado, e realmente tá cada vez melhor o jogo, na minha opinião, a história do jogo. E agora eu tô louco pelo episódio final, que deve demorar mais uns 2 meses pra sair, né?
É, o intervalo tá longo, né?
É, que termina de uma maneira que a gente quer logo continuar. Então, quem ainda não jogou, acho que talvez já seja uma boa hora de comprar, né? Porque daí não vai ter que esperar muito pra terminar.
Mas o que eu quero saber de vocês dois é se alguma vez vocês já jogaram algum jogo que, pelo simples fato de vocês jogarem e serem bons neles, pensem nos jogos aí que vocês se consideram bons, se algum deles vocês já tiveram a oportunidade de ganhar cerca de 6 milhões de dólares pra jogá-lo. Xandão, já teve essa oportunidade ou não?
Não.
Caramba, cara. Até sei onde você vai chegar. Não tive essa oportunidade.
Não teve essa oportunidade.
Também, não, pelo contrário, eu só perdi dinheiro jogando. Não perdi 6 milhões de dólares, né? Porque eu não tinha isso pra perder.
Pois é, porque por ocasião desse podcast ser liberado, ele não é ao vivo, já teremos o resultado, mas nesse instante, no momento que nós estamos gravando aqui, está tendo a partida final do International Dota 2 Championships, né, o Campeonato Internacional de Dota 2, um dos MOBAs, né, esses Massive Online Battle Arenas, que estão na moda atualmente, né? Está sendo transmitida em várias línguas, inclusive a final, entre os times da Evil Genius contra a CDEC. A Evil Genius até jogando por 2-1, estou vendo aqui na minha frente. O vencedor desse torneio recebe 6 milhões e 600 mil dólares. O segundo colocado recebe 2 milhões e 848 mil dólares. Na verdade, o último colocado, aquele time que entrou e perdeu na primeira partida e já foi eliminado, esse time ganhou 55 mil dólares, só pra dar as caras por lá.
Só pra aparecer, né?
Só pra aparecer e ser eliminado no playoff ainda.
Esse aí já tava bom pra mim.
Cara, pois é, né? Pode dizer que com essa premiação, poucos esportes no mundo se compara. Cara, a gente pode... Acho que Fórmula 1 você consegue ganhar um pouco mais. Nos esportes americanos, mas acho que não tem essa premiação em futebol, não.
Não tem. A premiação é maior do que a Libertadores.
É. Talvez ganhe-se uma premiação maior na NBA.
Se bem que no futebol os jogadores ganham, às vezes, isso por mês, né? né? Também tem isso.
6 milhões de dólares, cara.
É muita coisa.
É muita grana. Nossa, vou colocar meu filho agora pra jogar a Dota.
Começar a treinar esse troço.
O que você tá fazendo? Você tá estudando? Para de perder tempo com isso. Vai jogar Dota.
Hoje também tava tendo o campeonato nacional de League of Legends, né?
Foi, ó, aquela Bem Gaming ganhou, se não me engano.
Do estádio do Palmeiras, com 12 mil pessoas assistindo. Hoje eu tava jogando uns jogos analógicos, né? No Beco Diagonal lá do Felipe e tava passando na TV lá. Ele botou pra transmitir no Twitch TV esse campeonato, mas é uma super produção que quando eu vi eu achei que era o campeonato mundial nos Estados Unidos, mas não era aqui.
No Brasil, League of Legends é muito popular no Brasil.
Incrível a produção que teve, parecia um evento de fora do Brasil, não parecia.
E algum de vocês dois já jogou algum desses MOBAs aí? League of Legends, ou Dota 2, ou da Heroes of the Storm, lá da Blizzard, entre outros, ou não?
É, eu já joguei os três. Não curti, cara. Não é a minha praia, infelizmente.
Eu também. Eu acho que eu só testei um pouquinho do Heroes of the Storm e o League of Legends, mas assim, sei lá, uns 15, 20 minutos, não curto, assim, não gosto muito.
Eu também não curti, não.
Eu gosto de jogo com história, que tu acompanha uma história, sei lá, não...
Não fez a minha cabeça a jogabilidade. Pra falar a verdade, não sou muito fã desse sistema do MOBA, né? Nesse jogo de arena, né?
Eu tenho um grupo de amigos que são fãs de Dota 2, e eles vivem insistindo pra que eu jogue com eles, e eu sempre expliquei pra eles que não funciona comigo, porque não é nada contra o jogo, mas é que esse tipo de jogo ele requer um nível de dedicação que eu não consigo dar a um único jogo, né? Eu divido a minha atenção sempre entre vários jogos. E aí, realmente, eu nunca mergulhei muito no universo do Dota, mas sim, quando eu me reúno com ele, quando com eles estão lá, eles me mostram as páginas, as dicas de estratégia e tudo mais. Mas o que é impressionante, né? Porque vamos pensar assim, a proposta do Dota, como é que você apresenta o Dota 2? Você tem um único mapa, é sempre o mesmo, sem nenhuma variação. E você fica jogando batalhas na mesma circunstância, entendeu? Repetidas vezes, com diferentes formações de equipe, é claro. E é isso, rigorosamente falando, quer dizer, para uma apresentação superficial do jogo é essa. Quem for assistir, mas de novo esse mapa? Porque é sempre o mesmo, realmente.
E de novo.
É impressionante o sucesso que faz, ainda assim, né? Até pelas variáveis que ele permite. Então realmente é muito impressionante, né, como alguns jogos se tornaram profissionalizados, os MOBAs, alguns jogos de estratégia, né, como o StarCraft 2, Diablo, né, primeiro StarCraft também. É impressionante a legião de profissionais que orbitam em torno desses jogos.
Sim, a gente até num programa passado, a gente tinha até falado do... Vamos começar até a fazer antidoping nesses campeonatos, né? Por causa do uso de anfetaminas, de ritalina.
E a coisa toda parece idiota, mas quando você pensa que tem 6 milhões de dólares em jogo, convenhamos.
Sim, cara.
Precaução, né?
Enche a cara de ritalina ali, vai ficar trincando, né? Vai ficar mordendo a orelha ali, jogando e mordendo a orelha.
É impressionante, realmente. Mas enfim, além do Dota 2, que está tendo a final agora, nós também tivemos, encerrando agora, a Gamescom. No nosso programa anterior, nós falamos que a Gamescom estava para iniciar, por ocasião da gravação anterior. Essa é a razão, inclusive, pela qual hoje, que tradicionalmente seria o Boteco, nós estamos prorrogando o Boteco para uma outra oportunidade, porque a Gamescom, obviamente, traz as nossas atenções agora e exige uma resposta meio imediata. E eu gostaria de começar conversando aí com vocês a respeito do que vocês viram. E eu vou tentar, até para a gente tentar organizar um pouquinho, e até para o nosso ouvinte também nos seguir aqui, vamos nos concentrar primeiro nos jogos. Vamos ver o que apareceu de jogo para lá. E eu gostaria de abrir a palavra já para vocês aí, com talvez aí o anúncio mais inesperado de todos, Halo Wars 2. Então, Dart, como nosso fã de Halo residente aí, o que você achou dessa notícia?
Eu, na verdade, eu não sou tão fã assim de Halo. Eu gosto muito mais de Gears do que de Halo.
Só pra me contrariar.
Não, eu gosto de.
Na próxima que eu falar que ele é um fã do, de Gears, mas eu, na verdade, eu gosto tanto foda.
Eu gosto mais de Halo depois do
Não. Mas diga lá.
Pô, isso parece esposa, né, meu amigo? Você
não. Só não, é que realmente é que o Gears eu gosto de tudo, né? O Halo eu sempre gostei mais da campanha do que do multiplayer. O multiplayer nunca me dei bem no Halo. Mas o Halo Wars eu até gostava mais do que os Halo normais. O Halo Wars eu achei excelente, um dos melhores jogos que teve, na minha opinião, na última geração. E eu considerava carta fora do baralho, que nunca iam fazer um novo Halo Wars. Primeiro porque na época parece que não vendeu lá grandes coisas, né? Até porque um Real Time Strategy, ele nunca tinha dado certo no console. E mesmo onde ele dá certo, ele não é um gênero que vende milhões. Não é um grande blockbuster, assim. Tem um público fiel, mas não vende milhões, assim, em geral. E ainda por cima, logo depois do lançamento dele, fecharam a produtora dele, que é a Ensemble Studios, né?
Uhum.
Que era dos melhores RTS, era ela que fazia.
Sim.
Ela era referência para RTS e em PC, ué.
E realmente foi uma grande surpresa o anúncio. No finalzinho, né, no One More Thing da conferência da Microsoft, vieram dizer que só um teaserzinho, né, não tinha nada de gameplay, nem nada.
É.
Mas
entregava
teaser, né? Prestígio, né, pra Gamescom, né, um lançamento desse gabarito na conferência. Isso é entregável. E na tua avaliação?
Eu gostei muito, já tô bem ansioso pro Halo Wars 2.
Na minha avaliação, cara, eu, assim, só faltei chorar na hora que apareceu, cara. Só faltei chorar. Tava assistindo a Gamescom junto com o Alexander, uhum. Aí a gente tava crente que ia encerrar com alguma coisa de Gears, né?
Uhum.
Cara, na hora que começa lá o encerramento e começa a aparecer Halo, eu até falei, pô, mas Halo 5 de novo?
Já tinham feito o
game CG, né? CG,
mas é, chamaram o pessoal da 343, daí eu pensei, mas eles já mostraram o Halo 5.
Sim,
aliás, de uma forma meio chata mostraram.
Chata pra caramba, mas nós vamos abordar isso depois.
Vão de novo no Halo 5? Cara, na hora que apareceu, porque só apareceu o CG, não apareceu o jogo ainda, né? Só
e a CG dava toda indicação de Halo FPS mesmo?
Sim, toda essa indicação. Aí aparece no final, Halo Wars 2, cara. Nossa senhora, o Alexander, ele jogou demais, ele adora o Halo Wars, né?
Uhum.
E eu não joguei tanto quanto ele, mas eu acho um jogo muito divertido. Foi o melhor RTS que já conseguiram fazer para um console.
Sim, sim.
Até então, era difícil você colocar um RTS dando certo. Porque o RTS, ele exige muito comando, né? Exige você ter um teclado, pelo menos a maioria, exige você ter um teclado na sua frente que você pode, de forma rápida, dar vários comandos ali, né?
Uhum.
E até então, não tinha dado tão certo RTS nos consoles. Eu lembro que tinha um focado no universo do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, que eu gostava muito, né? The Battle of Middle-earth 2. Uhum. Eu joguei bastante ele, gostava muito. Mas você via que ele ficava muito aquém do que você conseguia fazer no PC. E quando eles lançaram o Halo Wars, foi que simplificaram os comandos, tornou a questão mais rápida, melhorou demais a interface. Nossa, ficou sensacional o Halo Wars. E eu sempre achei que esse jogo merecia uma continuação. Só que com o fechamento da Assembly, né?
Uhum.
Falei, morreu, né? Morreu. Não foi o Halo que mais vendeu. Foi muito bem feito. Mas não esperava. Realmente não esperava. E foi, pra mim, assim, um golpe de mestre da Microsoft ali pra encerrar.
Foi... Eu lembro quando foi anunciado o Halo Wars, porque não é só RTS, jogos de estratégia, de forma geral, nunca deram certo nos consoles. Nem em real time, nem por turnos. Aí na geração passada nós tivemos um jogo que funcionou muito bem nos consoles por turnos, que era o Civilization Revolution.
Sim.
E a meu ver é um bom jogo. É que a base instalada dos fãs do Civilization está no PC, não adianta.
Está no PC.
E é claro que assim funcionou muito bem nos consoles, mas de uma forma muito mais simplificada do que ele existe no PC. Mas ainda assim foi um avanço, foi uma conquista tecnológica muito grande. E o Halo Wars, ele conseguiu uma façanha, porque quando ele foi anunciado, eu mesmo estava muito desconfiado dele, porque nós tínhamos lá, por exemplo, algumas franquias consagradas, como Command & Conquer, que saíam para o PC e saíam para os consoles, e a versão do console não funcionava.
Era sofrível. Eu tenho ele também no console, era sofrível, cara.
Pois é. E pra mim, o Halo Wars, ele deveria ter dado para o Xbox 360 uma vantagem comparativa muito importante com relação ao PlayStation 3, porque o PlayStation 3 nunca teve, né, um jogo que pudesse rivalizar com o Halo Wars. Só que o problema, me parece, eu confesso que eu não sei como é que foram as vendas do primeiro Halo Wars, mas muita gente, acredito eu, tenha torcido o nariz, como eu torci no começo, não acreditando que fosse um jogo razoável para os consoles. Eu, inclusive, estava crente que ele ia sair para PC depois, porque a casa de RTS SPC. E no final das contas foi um jogo que funcionou muito bem. Talvez agora, com essa barreira já vencida, o Halo Wars 2 consiga emplacar melhor.
E o Halo Wars 2 eles anunciaram que vai ter para o Windows 10 também.
E aí mais esse detalhe,
ainda vai ser cross-platform, ou seja, você consegue jogar um contra o outro.
Isso
se bem que parece que estão por adicionar suporte a teclado e mouse no Xbox One, né?
Isso eu continuo sendo muito cético, entendeu? Eu não acho.
Até que cético eu não sou, eu acredito que sim, que eles vão, mas eu sou muito resistente a essa ideia de usar num console. Até mesmo porque eu não vou ter como. O meu console tá na minha televisão, na minha sala. Eu não tenho aonde colocar uma mesa para colocar um teclado e um mouse de forma que fique confortável para jogar, sim.
Ah, que eles venham a lançar, eu não duvido, mas eu não acho que vai emplacar do ponto de vista comercial. Eu acho que o consumidor vai resistir a ele.
Vai ser para aquele que tem o seu console ligado na mesa de trabalho, né? Que joga no monitor, no seu monitor de computador também.
Mas o que me chamou bastante atenção no anúncio do Halo Wars 2, porque eu acho, até vocês mesmos mencionaram aí, que o pessoal chamou a 343 depois, e ninguém esperava que a 343 fosse assumir o que era da Ensemble. Só que tem uma notícia que não recebeu o devido relevo, que para mim é muito mais importante do que o fato de que a 343 vai ficar responsável pela como publisher do jogo. Que é o fato de que, rigorosamente falando, a produção não está com a 343. Ela está com a Creative Assembly. E a Creative Assembly é o pessoal da série Total War. Então, aqui nós estamos conversando, entendeu? Porque aqui é o pessoal que sabe fazer isso, entendeu?
Gente que sabe fazer.
A Creative Assembly é especialista em... É claro que a Total War não é exclusivamente RTS, porque ela tem um turno ela tem uma fase que é por turno, né? Mas depois a batalha... A batalha ocorre...
Real time, né?
E aí é o nomezinho da Creative que me traz muita esperança nesse jogo, porque realmente a Ensemble era uma das melhores produtoras de RTS que havia. Nós tínhamos lá não só o Halo Wars que ela produziu, mas antes disso o Age of Empires, né? Que a produção era dele, Age of Mythology, que a produção era deles. Então era uma empresa que também era especialista.
A Age of Mythology, na verdade, era uma skin do Age of Empires, né?
Na prática, sim, né? Mas pelo menos tinha uma historinha, né? Tinha uma historinha, você mexia lá com os heróis e tal. De qualquer maneira, era uma empresa já com experiência. Então, quando você entra no mercado de nicho, como é o caso do RTS, eu acho que você tem que ter um pouquinho de pedigree na área. E aí eu acho que a Microsoft foi muito inteligente em escalar a Creative Assembly, porque eles conferem um pedigree incontestável pro jogo. Sim. Não sei se vão conseguir, porque quem já jogou Total War sabe que a dinâmica é completamente diferente. Mas se conseguirem fazer um bom trabalho, aí eu acho que abre um caminho bem interessante para a Creative Assembly.
Eu fiquei bem animado, claro.
Pois é. E aí, depois disso, nós tivemos, agora com um pouquinho mais de detalhes, não só uma apresentação cinematográfica, mas também o gameplay de Scalebound, jogo exclusivo do Xbox
One. Na verdade, foi antes, não foi depois, né?
Eu não tô seguindo a ordem cronológica da apresentação. Nós tivemos no dia a apresentação, eu já inverti a ordem, né? Porque eu já comecei pelo último. Nós tivemos a apresentação do Scalebound, que é de um third party, que é a Platinum Games, mas daí um jogo que foi contratado pela Microsoft, então é exclusivo, a distribuição é exclusiva pro Xbox 3, Xbox One, desculpa, do Hideki Kamiya, produtor, um dos criadores do Devil May Cry e posteriormente do Bayonetta. E com relação aí ao não só a parte cinematográfica que nós já tínhamos visto, mas ao gameplay do que foi apresentado, o que vocês acharam aí, Dart? Viu o jogo? O que achou?
Eu vi. Na verdade, a primeira vez que apresentaram o jogo me pareceu muito com cara de Devil May Cry, que não é muito meu estilo de jogo, não sou tão fã assim de hack and slash. Eu achei que tava com muita cara de hack and slash, né? Então não tava lá muito interessado. Mas aí nesse gameplay que mostraram, passei a me interessar um pouco mais por ele. Continua aparecendo um hack and slash pra mim, mas gostei da mecânica ali do dragão te ajudando, né? E até ontem a gente tava gravando o PXBcast, né? Eu até comentei que eu tava esperando que ele gritasse Dracarys qualquer hora. Assim, não sei se é um jogo que eu compraria no lançamento, mas já me interessou um pouco mais.
E você, Xandão, o que achou? Chegou a assistir a apresentação?
Cheguei. É o Dante que tá ali.
Eu pensei a mesma coisa.
Cara, é o Dante com
o dragão. O Dante cabelo cortado.
É o Dante com o dragão.
Eu esqueci de falar que uma coisa que me surpreendeu é que depois da apresentação, no dia seguinte, é que eu fui ver que, na verdade, ele vai ser um RPG, né? O pessoal tava falando.
Podemos entrar nessa discussão aí, assim, sabe? É que é outro negócio. O conceito que os japoneses têm do que é um RPG é um conceito muito amplo pro meu gosto, assim, sabe?
Eles colocam num leque ali que coloca tudo. Tudo você pode. Se você tiver o mínimo desenvolvimento de personagem, é um RPG.
Passou a ter um dialogozinho com um cara parado lá no canto, RPG.
Então.
É, porque pelo gameplay me pareceu mais um hack and slash mesmo.
É hack and slash, é o que o Kamiya sabe fazer melhor. Você vê pelo próprio Death May Cry, você vê pela Bayonetta, você vê pra aquele outro que lançou na geração passada, que é muito legal, do cara que lutava contra os robôs, agora esqueci o nome.
Metal Gear Rising.
Sim, o Metal Gear Rising, mas tinha um outro que eu queria falar, não era esse não. Mas ele sabe fazer. Com certeza é um hack and slash que vai ser muito divertido jogar, tá? Vai ser muito bonito. O senso estético do Kamiya pra colocar nos jogos é sensacional, né? Sempre inovador, sempre... ele sempre surpreende com o senso estético dele, né? É um jogo, assim, de exclusividade também pra Caixa Verde, né? Então, é uma bola dentro, é um hack and slash. Que hack and slash que a gente teve nesta geração lançado? Assim, fazendo um brainstorm aqui rápido, né? Ou então, como a gente fala aqui em Minas Gerais, né? Um toró de deck rapidinho.
Um toró de 10. Eu sei que é uma classificação polêmica, é que eu classifico jogos da From como hack slash. Pra mim, tanto o Bloodborne quanto o Dark Souls, por exemplo, são hack slash, com um pouquinho de componente de RPG. Mas se nós entendermos que eles são RPGs de ação... Né? Então, realmente, nós estamos muito mal servidos. Nessa... teve o Onen Shambara agora. Biquíni Samurai, né? Squad 2.
Exatamente.
Que mal foi lançado, e você já pode baixar os DLCs lá com roupinhas cada vez menores para personagens.
Quanto menos roupa, né, gente? Quanto menos roupa, né?
E esse eu acho que é exclusivo do PlayStation 4, se não me engano. O Enan Shabara.
O Enan Shabara, né? O Enan Shabara, eu já tinha... Eu vou dar uma olhadinha nele.
Mas eu não tenho certeza. Pode ser que tenha saído pro Xbox One e eu que não saiba, assim. Pro PlayStation 4 eu sei que saiu.
Não vi ele pro Xbox One. Eu tava olhando... Anteontem. Tava olhando o que tava na loja do Xbox One, não vi ele não, mas eu já tinha visto ele na Play Store, né?
Uhum.
Então é um jogo também interessante, até mesmo pra você ver essa fissura de japonês com isso, né, cara?
Mas eu gostei bastante. Pra mim, diferentemente pro Dart, o Scalebound, pra mim, ele é System Seller. Eu gosto muito do Hideki Kamiya, eu gosto muito do Devil May Cry, eu gosto muito de Hack Slash, gosto do Devil May Cry, gosto da Bayonetta, gostei do Bayonetta quando saiu na geração passada.
O Bayonetta, pra mim, até hoje, o melhor Hack and Slash que eu já joguei.
Vai estar ali junto com o God of War, né, embora com propostas diferentes. O que a única coisa que me incomodou realmente é que, assim, você vê aquele personagem saindo lá, você pensa Dante, né? Oi, tá? Esse foi o único...
Tem que pintar o cabelo do cara.
Não, tem isso. Mas, assim, do que eu vi, eu gostei bastante. Teve muita coisa que me impressionou. Me impressionou, assim, o tamanho do mapa da área de combate. Jogos hack slash, eles costumam ser mais, como é que eu vou dizer assim, mais claustrofóbicos.
Exatamente.
E ali uma amplitude muito grande, o que é sempre um desafio para um jogo hack slash, e eu achei que, pelo menos no gameplay que eu vi, muito bem executado. A parte da interação com o dragão, que tem ali um certo componente estratégico, né, que você manda o dragão executar certas ações, pode dar uma dinâmica interessante, embora também possa correr o risco de que você passa o jogo inteiro só mandando o dragão fazer isso e aquilo e você mesmo faça muita pouca coisa. Mas assim, o pedigree do Kami ainda tá lá, a meu ver. Mas assim, do pouco que deu pra ver na gameplay, que foi uma gameplay bastante frenética, como aliás tem que ser mesmo pra hack slash, na minha opinião.
Sim.
Muitas opções, muitas variações, muitos estilos de luta e combate diferentes, assim, sabe? São coisas que qualquer fã de hack slash gosta, assim, sabe? Nós queremos ver variedade, nós queremos ver diversidade de golpes, nós queremos ver diversidade de estratégias que você possa utilizar no combate, assim. Então isso tudo eu gostei bastante, assim. E no finalzinho, não sei se vocês perceberam, uma clara indicação de um co-op para até 4 jogadores.
Sim, então, teve um co-op lá.
Hack slash
apareceu uma tarefa difícil. Hack slash com co-op é novidade.
Pois é. A única coisa que houve uma reclamação, eu confesso que eu não senti, mas é que quando você tá só vendo o vídeo reproduzido na internet, é difícil. Quem estava lá achou que houve quedas de frames bem claras no jogo, assim. Mas como é um jogo que só vai ser lançado na primavera de 2016, não tem nem data específica ainda.
Ele nem foi a Gold ainda.
Então,
não, eles tá falaram, pronto. Na verdade, no finalzinho do gameplay, eu acho que apareceu um letreiro lá dizendo Holiday 2016. Então é.
Não, eu acho que final do ano. Eu acho que por Scalebound ficou Fall 2016, ou foi Holiday, eu acho que foi Fall.
Acho que era Holiday.
Bom, não sei, aí eu confesso que eu tô puxando da memória, mas seja como for...
Bom, mas Fall ou Holiday é mais ou menos a mesma época do ano, lá pro final.
Sim, vai ser, de qualquer maneira, vai ser o segundo semestre.
Setembro.
Né? Setembro, outubro, por aí, no mínimo. Então, tem muito tempo ainda pra que eles possam, de repente, fazer uma otimização desse aspecto do jogo. Mas, pra mim, ele é assistencial. Só não é assistencial, é porque provavelmente eu vou acabar comprando antes, então... mas ele se tornou atualmente mais assistencial para mim do que o Tomb Raider que foi anunciado agora também para as outras plataformas. O Scalebound, a princípio, é realmente exclusivo.
Ele é um jogo obrigatório, né?
Pois é.
Ele é um jogo obrigatório pelo seu produtor, né? Pelo seu game design. Ele é um jogo obrigatório até pela escassez desse tipo de jogo hoje, nessa geração, né? E pelo pedigree dele, né? Pela história dele, pelo que ele tá apresentando, cara. Imagina, uhum. Bicho, você vai jogar com Dante e com dragão?
Dante com dragão.
Pra melhorar, só podia ter colocado a Daenerys ali, cara. Se for essa Daenerys aí, era ótimo.
E ainda mantendo nas exclusividades, pro Xbox One, Crackdown 3, dando as caras não só com a sua a cinemática, mas também um gameplay, ainda que um gameplay que eles disseram ser um gameplay pré-alpha, num evidente exagero, na minha opinião, mas de qualquer sorte... Dart, o que você achou aí do Crackdown 3?
Crackdown 3, eu ainda olho com certa desconfiança por causa do Crackdown 2, né? Eu gostei muito do 1, o 2 foi o suco do lixo, e me parece que eles vão consertar, né? Que vai ser outro jogo muito bom, mas eu ainda preciso saber mais dele.
Eu
achei bem interessante aquela ideia de no multiplayer a cidade ser totalmente destrutível.
Uhum.
E é com o tal da nuvem, né, que falam do...
Aumenta 10 vezes o poder da... do seu Xbox One, né, de acordo com a propaganda. Mas eu não sei se você viu, Dati, como talvez aí uma notícia positiva aí nessa tua preocupação, porque eu tinha visto que o Crackdown 3 ele ia ser produzido pela tal da Reagent Games, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu descobri que essa Reagent Games, na verdade, ela é composta em grande parte pelo pessoal que produziu o primeiro Crackdown. E tinha me chamado a atenção, eu não sei se você também percebeu isso, Xandão, que na apresentação eles colocam, eles vendem de novo a ideia de sandbox, como, enfim, como foram os outros, né? Mas de novo com aquela história de você conquistar quadrantes derrotando chefões, digamos assim, como teve o primeiro Crackdown.
Gangues, exatamente o que era o primeiro, né? Aquelas gangues, aqueles chefões, né? Até aquela dificuldade, arrancou os malditos zumbis.
Sim, não tinha nada a ver aqueles zumbis do segundo.
Então, eu era exatamente o que eu esperava que fosse apresentar. Não foi surpresa pra mim. Fiquei contente, fiquei feliz com o que eu vi lá do Crackdown. É exatamente a real continuação daquele primeiro jogo, né? E agora com destrutivo, né? Eu quero ver o quão destrutivo vai ser isso. Porque aqueles policiais, cara, quando você vai evoluindo, eles vão ficando fortes demais. Né? Então, deve ser um negócio insano ali.
E Crackdown 1, tu chegou a ativar o God Mode?
Não, não cheguei a ativar, não.
Deus, eu ativei. Eu ficava bem divertido mesmo, só sair aloprando pela cidade. E agora que pode destruir a cidade, melhor ainda.
Você vai tornar a terra arrasada, né?
A única coisa que me incomodou, realmente, foi o fato de que eles venderam, e colocam isso expressamente no vídeo que mostraram, que aquele gameplay que eles apresentaram seria de uma versão pré-alpha. Não tem a mínima chance de me convencer que aquilo é pré-alpha. Entendeu? Quem acha que aquilo é pré-alpha nunca viu uma versão pré-alpha na vida, sabe? É uma versão já com todas as texturas, não é pré-alpha. Sendo muito bonzinho, alguma coisa assim, entre o alpha quase um pé no beta, assim, sabe? Ali eu achei que...
praticamente já acabado, né?
Porque daí o que acontece? O cara coloca isso como sendo pré-alpha ou alpha, coisa parecida, e aí você pensa assim, nossa, quando sair a versão gold, então aí o troço vai estar tinindo, e aí você vai descobrir que é a mesma coisa.
Então,
de que é pré-alpha o troço, assim. Então, diga de uma vez, ó, isso aqui é muito próximo do que vai ser no final das contas e pronto.
Se fosse Ubisoft e falasse que era pré-alpha, você falava com ela, então para por aí, não tem isso. Entrega isso. Entrega exatamente
não,
isso.
Não chega no, na versão de final.
Não chega na versão final.
Isso é verdade. Mas realmente melhorou. Eu achei assim que, pra mim, eu tava um pouquinho mais cético com relação ao... Até falamos disso no programa anterior, com relação ao Crackdown do que agora. Agora, realmente, depois do que eu vi ali, melhorou e melhorou muito na minha avaliação pelo fato de saber que é que o pessoal do primeiro Crackdown está envolvido. Eu achei que o pessoal do primeiro Crackdown, mesmo com orçamento limitado, mesmo sendo um jogo, assim, que como o próprio Dart destacou, né, veio muito mais na onda ali do beta do Gears, do Gears, do Halo 3, do que propriamente das possibilidades. Pois é. Mas nesse aspecto ele foi injustiçado. Era um jogo assim que se a Microsoft tivesse dado um pouquinho mais de carinho para ele, ele poderia ter rendido muito mais. Vamos torcer aí que com o Crackdown 3 eles consigam isso. Até porque o Crackdown 3, embora com um estilo diferente, mas é claro que ele bate de frente com o Infamous no PlayStation. E o Infamous Second Son e o First Light não são ruins, evidentemente, são bons jogos, mas nenhum dos dois, assim, de encher os olhos, né? Então, de repente, o Crackdown 3 consegue fazer um papel bom nessa briga aí. E ainda mantendo na questão dos exclusivos do Xbox One, lembrando mais uma vez, como nós destacamos no nosso último encontro, que a Sony não teve uma conferência específica na Gamescom, tá? Nós vimos um pouquinho mais do Quantum Break. E agora já com a escalação de atores e filmagens, mostrando ali, né, a interatividade entre a parte de filmes e de gameplay, da parte virtual. Nesse jogo aí, Xandão, o que você tá achando aí? Melhorou, piorou suas expectativas? Tá na mesma?
Não, piorou um pouquinho minhas expectativas. Piorou um pouquinho.
Eu tinha
gostado mais daquele primeiro teaser que eles tinham apresentado antes da E3. Né? Me deu uma outra ideia do jogo, e nessa aí, cara, eu achei o cara extremamente poderoso com esse negócio de manipulação de tempo. Acho que vai ser overpower demais ali, tá? E sei lá, eu tô bem cético com esse jogo, o Quantum Break, né? Não sei, eu não gosto muito quando começam a jogar jogos que você pode manipular o tempo assim, porque é um negócio difícil, porque você sempre pode modificar as coisas, geralmente vai perder muito de coerência na história, né? Eu fiquei bem cético. Tá,
e Dart, aquela dinâmica com o filme ali, com atores, porque teve época que parecia que o futuro dos videogames passava necessariamente pela interatividade com filmes, e ali em meados de 2000, ali mais ou menos, tinha tudo quanto era jogo, tinha filmes e atores consagrados sendo escalados, e depois isso meio que morreu. Como é que você está vendo nesse jogo isso?
Ah, eu fiquei bem empolgado com... porque me parece que eles... O Alan Wake já tinha um pouco disso também, né? Um formato de série, de TV e coisa assim. E me parece que eles vão continuar e aprofundar um pouco mais isso. Eu gostei muito do jogo.
Você não tem receio de uma quebra de imersão, de repente? De uma hora você tá vendo ali o Pippin, né? O Dominic Monaghan ou...
o Pippin tava lá, verdade.
Ou o Mindinho, né? O Mindinho tá lá também, né?
Mindinho, grande.
E aí depois você tá jogando com a versão digital deles, você acha que vai numa boa isso ou não?
Não sei, mas me pareceu que o gráfico tá num nível bom, assim, que acho que não vai ter tanta perda assim, pelo que eu vi.
Mas uma coisa que é interessante, eu tava até lendo isso outro dia, é aquele negócio de você, o melhor que eles consigam texturizar ali, né, copiar a face, eles ainda não conseguiram quebrar aquela barreira da estranheza, né? Você sempre entende aquilo, seu subconsciente sempre vai entender aquilo ali como não sendo humano. O melhor que eles coloquem, né, essa barreira da estranheza, você, seu subconsciente, você sabe, aquilo lá não é humano.
E mais ainda quando você coloca os dois lado a lado, né? Você sai do cinema pro jogo, assim, isso eu acho que realmente quebra um pouco, assim, sabe? Embora eu concordo com o Dart, que até que eu achei que o trabalho de reprodução facial ficou surpreendentemente bom.
Né? Não, ficou sensacional, ficou um negócio lindo, né? Mas aí você sente, quando procura-se cada vez se aproximar mais da perfeição com o ser humano, é onde você mais percebe essa barreira da estranheza. Você consegue se relacionar muito melhor com um jogo mais cartunizado, onde você tem um espaço maior, uma distância maior entre o real e o virtual, do que esse que procura chegar muito perto do real, né?
É, eu acho que vai demorar pelo menos mais uns 20 anos para que a tecnologia consiga chegar para...
Você pode ver isso em filmes, cara. Essa barreira da estranheza, você percebe isso muito bem em filmes, quando se usa muito de bonecos digitais para substituir o humano em cenas de ação. Você sabe que aquilo ali não é real. E o problema dessa barreira de estranheza é que aquilo te tira do filme. Quebra aquele vínculo que você criou com o filme ali, de estar inserido naquela história. Quando isso acontece, você percebe imediatamente de que aquilo era um filme, não é mais uma coisa que você estava vivendo, presenciando ali, né? Então, isso acontece nos games também. Você pode estar tão imerso, mas quando você aparece um ser assim, onde se procura copiar muito o ser humano, você não aceita isso. Você tem essa barreira de estranheza, aquilo ali parece ser um cadáver. Então aquilo te tira de dentro do jogo. Você percebe na hora, você reconhece na hora que você está jogando.
É que eu não sei, isso aí nunca chega a me incomodar em nenhum momento, nem em filme, nem nada, porque eu não sei se é problema meu, mas eu não me lembro de nenhum filme, por melhor que seja o filme, que eu fique tão imerso assim. De...
De que
alguma coisa me tire do filme. Eu sempre tô sabendo que eu tô vendo um filme. Sempre tô. Eu não fico tão imerso assim. Não tenho essa capacidade.
De quebrar a imersão no filme, assim? Ah, pra mim, sim. Pra mim acontece, hein?
Sim, pra mim acontece direto, cara. Você vai assistir o Homem-Aranha, cara. Dá raiva.
Eu vou até ser mais simples do que isso. É dar um pausa no filme, entendeu? Pra mim estraga boa parte da experiência eu ter que parar a continuidade do filme.
Qual Homem-Aranha eu tô falando?
Todos. Todos, cara. Todos, você percebe na hora que substitui o real pelo virtual.
Mas falando do gameplay do Quantum Break, eu gostei. Eu gostei de tudo que eu vi ali.
Não, mas se você curte o Gears of War, ali tem todos os elementos do Gears of War, né? Você tem um jogo de tiro, terceira pessoa, com utilização...
Tem murim?
Eu não sei... Ali no gameplay, eu acho que eles quiseram mais mostrar todos os poderes que ele pode usar, né? Mas acredito que não vá ser tão overpower assim. Inclusive, até porque no final apareceram alguns inimigos que eles fazem o mesmo, têm o mesmo poder que tu, pelo que eu entendi ali, né?
Se vai ser overpower ou não, eu não sei. Mas, assim, a única coisa que... Por um lado me frustra, mas por outro lado também sossega, é o fato de que quando o Quantum Break foi anunciado, e já se vão aí, o quê? 2 anos? 3 anos, né? Quase.
Não, ele foi anunciado antes do início da nova geração. Antes era uma da promessa de...
Né? Sim, foi antes da E3, inclusive.
Três anos, então. E assim, quando eles anunciaram pela primeira vez, e aparecia lá aqueles cacos de vidro voando, e o cara afastando os cacos de vidro e tudo mais, ali eu tava mais intrigado com o jogo. Mas o que eles vão fazer exatamente, sabe? E aí eu lembro que na primeira vez que surgiu a gameplay, pra mim já tinha sido um balde de água fria, porque assim eu falei, tá, então no final das contas é um jogo de tiro em terceira pessoa, que vai usar bastante cobertura, você vai ter alguns poderizinhos, e isso vai ser intercalado com uma parte cinematográfica. Então assim, eu perdi aquela intriga do que poderia ser uma coisa revolucionária. O jogo não vai ter nada de revolucionário. Por outro lado, isso também significa que a Remedy vai estar trabalhando em casa. Quer dizer, a Remedy sabe fazer jogos de tiro em terceira pessoa. Essa é a expertise dela. E ela é uma boa contadora de histórias. Então, se o jogo tiver uma boa história, eu tenho certeza que ele consegue se sustentar bem. Só que com base em gameplay e cinematografia, não tem como a gente avaliar a história.
O storytelling, né, desse jogo, eu tô bem curioso. Acho que é o que mais me aguça curiosidade.
Tem tudo pra ter um storytelling até mais interessante que o Alan Wake, que já era muito bom.
O Alan Wake pra mim é uma das melhores coisas feitas na geração passada. Tá? Se eu levar pro base o Alan Wake, esse jogo pra mim ele é compra obrigatória. Mas eu tô bem intrigado, como o Cademy falou, ainda pra ver como que eles vão encaixar a história nisso que eles estão colocando aí, né? Nessa jogabilidade aí. Eu achei muito frenética e com a questão da manipulação do espaço-tempo.
Que o problema é que, rigorosamente falando, a questão de manipulação do tempo não é novidade nenhuma. Nós já tínhamos lá aquele time shift, por exemplo, que já trazia isso.
Sim.
Então
é um assim, jogo muito legal, né?
Muito, muito, assim, um exagero. Mas assim, por exemplo, ele não traz elementos tão inovadores. O que ele vai trazer de inovador talvez seja esse resgate da interação cinematografia e jogo. E aí eu tô curioso pra ver se não, a gente não vai sentir um pouco a quebra de imersão nisso. Seguindo ainda nas exclusividades, nós já esperávamos por isso. Forza 6 apareceu por lá, mas apareceu só uma coisa do Forza 6, né? Que basicamente vocês queriam chuva e tu toma chuva, desgraçado!
Não, tem que é chuva.
A apresentação inteira só pra mostrar a chuva do jogo.
O pessoal reclamou tanto de chuva, que eu pensei que o pessoal ia colocar aqueles esguichos dentro do negócio. Vocês querem se molhar? Toma água, filha da
puta. Fazer um 4D ali. Não, mas foi isso. Muito difícil da gente ter uma ideia ainda do Forza 6, fora o fato de que vai ter chuva, muita chuva. É, pelas imagens, tanto da parte de CGs, quanto no que me parece ser tomadas de gameplay, eu gostei. Achei, ficou muito convincente pra mim assim, a chuva ali no jogo. Gostei mais, inclusive, do que da chuva no Project Cars, por exemplo. Então, só que assim, como que isso vai afetar na prática a gameplay? A Turn 10 tá vendendo a ideia de que demorou para fazer isso porque ela entendia que isso era um desafio técnico bastante significativo e puseram só quando tiveram um nível de qualidade que eles consideravam aceitável. Mas é muito difícil da gente ter uma ideia com relação a isso. Eu não sei se você...
Não pode ser somente estético, né? Você continuar correndo na chuva e aquilo ser só estético, né? Só ver pingo cair, mas não influenciar em nada na condução do carro, né? Então, tem que ter sim. Tá chovendo, tem que ficar muito mais escorregadio, visibilidade tem que ficar pior, o carro tem que responder de forma completamente diferente, né? Então, deve ter sido uma loucura você programar para isso.
E você, Darcy, tá ansioso para correr na chuva ou não?
Eu, na verdade, tô curioso sim. Pra
o Darcy tá numa alegria com o videogame, cara. Tá dando gosto, né? Tá animadaço, né?
Não, na verdade, o Forza é um que eu quero comprar sim nesse fim de ano. Tô bem curioso para ver a chuva nele.
Bom, eu tive todos os Forza.
Empolgado, não tô. Tô... Mas tô querendo sim, até porque o Forza 6 vai ser com certeza bem mais completo que o 5, né?
Eu acho que o Forza 6, ele vai estar pro Forza 5, assim como o Gran Turismo 6 teve pro Gran Turismo 5, sabe? É uma melhoria e uma lapidação naquilo que foi feito anteriormente, sabe? Então, eu tenho muita expectativa pro Forza 6. Eu acredito realmente que ele vem mais calibradinho, mais recheado até de conteúdo do que veio o Forza 5. Foi talvez o grande defeito do Forza 5, né? Seguindo, e aqui sim, meio frustrante pela circunstância que foi apresentado na hora da Gamescom, foi anunciada a terceira temporada do Killer Instinct. Só que quando a mulher tá falando do Killer Instinct, aparece na tela a imagem do Rash do Battletoads. E aí eu pensei, eu quase pulei da cadeira. Battletoads! E aí eu parei pra cair a ficha. Eu digo, não, é só um personagem pro Killer Instinct. E aí eu fiquei frustrado.
Eu também, cara. Na hora que eu vi o Rash lá no jogo, cara, eu até esqueci que aquilo era Killer Instinct. Eu falei, nó, cara, deram todos, olha o gráfico! Não, não é
cara, eu se fosse a Microsoft, se a Sony fez o Shenmue 3 lá e causou toda a comoção, o que que eu faço? Eu faço um anúncio de um Kickstarter pro Battletoads 2, entendeu? Pronto! Cara, você já vai ganhar o troço, sabe?
Mas eu tô achando que a Microsoft ainda vai anunciar uma hora dessas um novo Battletoads. Porque eles sabem que todo mundo fica pedindo toda hora e ficam mostrando essas. Primeiro mostraram ele no anúncio do Rare Replay, agora mostram no Killer Instinct. Eu acho que eles estão trolando o pessoal e tá provocando pra depois finalmente anunciarem, né?
É, só não ser muita preliminar pra pôr a conclusão, né, cara?
É. Quem sabe na próxima E3, né? Não
fala. Boa parte dos nossos ouvintes provavelmente nem conhece o Battletoads. Vai ter oportunidade agora de conhecer o Battletoads nesse Rare Replay. O Battletoads tinha sido lançado pro Super Nintendo, se não me engano.
Dos jogos mais difíceis já feitos, cara.
Conhecido como um dos jogos mais difíceis já feitos, mas também muito divertido, muito bacana jogar. Muito bacana jogar em co-op. Foi um dos primeiros co-ops muito, muito bem feitinhos, assim, que você mexia cada um com o seu sapinho ali, assim. Era um jogo muito legal.
Quem é Tartaruga Ninja pra competir com os sapinhos ali do Battletoads, cara?
Battletoads, assim, se a... Se o pessoal não entende o motivo desse fanatismo, nunca jogou, tente aproveitar aí no Rare Replay para conseguir jogo. Não sei exatamente quanto é que estão os preços aí do Rare Replay, mas é uma oportunidade para realmente conhecer um jogo que é um jogo histórico, realmente, o Battletoads. Só que o problema é que eu estou esperando que a Microsoft vá anunciar um novo Battletoads desde que foi lançado o 360. E até agora nada.
Então... Não, desde quando ela adquiriu a Rare, eu tô esperando. Claro, eu tava esperando um Battletoads pro 360, tava esperando um Conquer pro 360.
Uhum, claro. Né? Claro. Pô, e até agora
veio, cara.
Não soube aproveitar essas propriedades intelectuais, né, na minha opinião.
Sim.
Você lançar, tudo bem, bacaninha, legal que colocaram ali, mas espero que realmente que o Dart esteja correto e que isso seja um teaser do que está por vir aí, né? Porque realmente...
Não, tomara que eu lance o jogo definitivo do Battletoads, né? Difícil, divertido, né? Aquele jogo, né, que você vai dar vontade de jogar o controle na televisão, mas não vai conseguir parar de jogar, né?
Bom, numa era que o pessoal gosta aí de jogos difíceis, como Dark Souls, como Demon's Souls, The Witcher também, que muita gente considera difícil, né? Por que não pegar aí um Battletoads, né? De repente o ambiente tá propício.
E agora é até capaz de eu comprar essas expansões todas pro Killer Instinct só por causa desse Ratch.
Só poder matar a saudade dele.
Num gameplay
de um jogo que era exclusivo, mas deixou de ser, mas tivemos um gameplay bastante longo, inclusive, do Rise of the Tomb Raider, focado especificamente numa parte que eu particularmente não gosto muito, que é a parte de stealth, de furtividade. Dart, tua opinião aí sobre o gameplay do Tomb Raider?
Eu achei bem interessante... Mas eu ainda.
Dart, essa Gamescom foi um lixo, cara.
Não, pior é que eu gostei, mas é que o primeiro Tomb Raider eu não gostei muito. Não, eu gostei bastante do.
Você não gostou do Spider que saiu na geração passada?
Eu não. É um jogo que não me pegou muito.
Spider, mas é Tomb Raider, o Dart tá correto. Você não gostou?
É, ele não me cativou muito, não, o jogo. Tanto que eu nem terminei.
Ô, louco. Tomb Raider da geração passada foi um dos melhores jogos do final de geração, ali, na minha opinião.
Eu esperava ele um Uncharted com a Lara Croft e era mais chatinho, assim. O Uncharted é um jogo que me cativa mais.
O Uncharted é um jogo mais compromissado, mais divertido, né? O cara faz mais piadas. O Tomb Raider, ele já tem uma pegada um pouco mais séria, né?
É, vai ver que é isso que eu esperava ele não tão sério, sei lá, não sei.
O que me impressionou... Eu gostei de muita coisa no gameplay. Eu achei, assim, a qualidade gráfica do jogo ainda tá me impressionando. Principalmente a parte de fluidos, que foi muito explorado ali, mostrar o fogo, mostrar a água, sabe? Gostei muito do que eu vi, achei que ficou muito bem feito.
E para grande parte dos caras que vão jogar com a Lara Croft também vai ter fluidos, né?
Claro. Embora atualmente, né, esse aspecto de sex symbol dela deu uma boa diminuída, né? Com tanta pancadaria e ela apanhando do início ao fim, é difícil de você sentir alguma coisa, né? Mas ainda assim, eu achei muito legal essa a parte de ação dele, as execuções, achei muito bonitas. Ver pessoas morrendo muito bonito é meio complicado. Mas, assim, achei muito bem executado, muito, muito plástico, assim, sabe? As cenas de execução, achei que ficaram muito legais. Aquela hora que ela salta da água, por exemplo, e puxa o cara pra baixo da água, muito interessante. Quando ela salta daí do teto lá e cai em cima do outro, muito bacana. E eu senti, pelo menos, um pouquinho de influência, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas na parte de furtividade, uma influência muito clara pra mim do Metal Gear, sabe? Na parte que você tá ali fazendo a oitiva do que o pessoal tá falando ali ao redor, as conversas dos personagens ao redor, trazendo mais informações a respeito do contexto da história. Eu achei muito, até a forma de fazer os takedowns, né, de fazer as derrubadas por trás ali, eu achei que o pessoal se inspirou bastante no Metal Gear, o que é ótimo, porque se você vai se inspirar em alguém em furtividade, tem que se inspirar nele mesmo.
Só faltou o sinal de exclamação ou de interrogação em cima da cabeça do cara. Né? Foi então ela se escondeu dentro de uma caixa, né?
É, por falar em esconder, teve uma cena que eu não gostei. Teve uma cena que mostra lá, assim, que ela tá escondida no escuro de uma... ela se esconde na sombra da casa, digamos assim. Aí o cara passa, tipo, a uns 5 metros de distância dela e não vê porque ela tá no escuro. Qual é? Tá numa mesma sala com o cara lá, mesmo que seja uma sombra parcial, você enxerga a pessoa. Mas enfim, descontado isso, eu ainda tô bastante empolgado com o Rise of the Tomb Raider.
Ah, eu tô bastante. Eu gosto mais do jogo mais stealth. Eu sou contrário aí do que você, do que você espera no jogo. Então, pra mim, o trailer tornou esse jogo mais obrigatório ainda eu comprar. Tá, eu zerei o Tomb Raider na geração passada duas vezes, já zerei o nessa geração, que é o mesmo jogo da geração passada, já duas vezes. Então esse aí pra mim é compra certa, e é um jogo que eu vou comprar agora no lançamento, né? Então
é, o que eu acho que talvez eles precisem fazer, eu não sei se você concorda muito comigo nisso, mas eu achei o Tomb Raider na geração passada um jogo fácil, sabe? Eu acho que ou eles têm que aumentar um pouco a dificuldade, ou pelo menos dar maiores níveis de dificuldade pra escolher, sabe? Porque eu achei ele simples, assim, no sentido de achei ele muito fácil de resolver.
É, eu também. É, ele é fácil. Ele não tem um quebra-cabeças assim difíceis, né?
Ah, os quebra-cabeças são tudo quase opcionais, não, né?
É, exatamente. E geralmente eu começo jogando na dificuldade mais difícil ali disponível. Uhum. Tanto que, salvo engano, depois você tem a dificuldade Nightmare. Depois você zera a primeira vez, você tem a Nightmare pra zerar, né?
É, eu joguei na que vem anterior ao Nightmare, que era a única que estava desbloqueada de início, né? E achei ela muito fácil ainda assim, sabe? Não sei se no Nightmare muda d'água pro vinho, mas achei muito fácil naquele nível, assim, sabe?
Então... os jogos são muito fáceis, né? Nessa geração, os jogos aí, tirando uma meia dúzia aí, o resto dos jogos que te pega pela mão e te leva o jogo inteiro, né? A gente tá numa geração que a frustração não é muito bem vista.
É, eu acho que o único, assim, foi o Bloodborne, e ainda assim, talvez o Bloodborne seja o mais fácil...
Da família Souls, né?
Exatamente.
Da família Souls é um dos mais fáceis.
É. E o Dart já manifestou sua opinião aí, mas apareceu o Halo 5 Guardians e apareceu no formato multiplayer. Inclusive, falamos aí das equipes jogando aí o Dota 2. Lá foram duas equipes famosas de Halo 5, de Halo, jogando a partida ali. Mas você acha chato, Dart?
Ah, eu acho chato aquela narração lá. Achei irritante, na verdade, a apresentação. Parecia uma narração de jogo de futebol, assim, não, eu não curto muito isso. Sei que tem gente que gosta, movimenta milhões, mas eu acho chato, assim, os e-sports,
assim. Cara, eu dos gráficos, Xandão, o que você achou dos gráficos ali que você viu?
Eu gostei dos gráficos, gostei do que eu vi, né, gostei do multiplayer. O Halo sempre teve um multiplayer muito gostoso, muito competitivo, muito rápido, né? Então, não tem muito o que errar, é a fórmula que ele criou, é só seguir, né?
É, mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho frustrado ali, assim, sabe? Eu achei os gráficos aquém do que a gente tem visto nessa geração, de forma geral, e assim... Vou até ser bem duro, bem aquém, inclusive.
É, mas isso sempre foi tradição de Halo, né?
Ah, foi, mas ali, aqui eu acho que os caras estão se arriscando demais.
Aí, mas era a tradição da Bond, né?
Pois é, e aí o que acontece? Por exemplo, eles fizeram uma partida. Eles fizeram uma partida de captura de bandeira ali, tá? Existe um modo de jogo igual a esse. Bom, existe um modo de jogo há muito tempo, né? Mas existe um modo de jogo igual a esse no Titanfall, tá? Eu acho, pelo que eu vi ele jogando e pelo que eu já joguei Titanfall, eu acho o captura de bandeira do Titanfall muito superior ao que eles mostraram ali do Halo.
Do Halo, né?
Em todos os aspectos, sabe? É do ponto de vista da dinâmica do mapa, do ponto de vista do que você tem à tua disposição para poder fugir ou chegar com a bandeira, sabe? Enfim, eu não sei se esse encanto todo que o multiplayer do Halo tinha no passado vai servir para ele agora. com concorrentes tão fortes quanto Battlefield, quanto o Titanfall, quanto também o Call of Duty, por que não?
Battlefront agora.
Pois é, eu acho que o campo tá um pouquinho mais complicado.
É, tá um pouco mais árido pro Halo do que era antes, né?
E eu achei uma apresentação muito chata. Não só por estar assistindo duas equipes jogarem, que por si só já seria uma chatíssima, ver. Mas assim, não foi agradável, sabe, de ver, não foi. Não me passou a sensação de que se eu estivesse jogando lá, eu teria me divertindo, assim, sabe? Que era diferente quando eu vi o gameplay do Titanfall. O gameplay do Titanfall, eu ficava animado, sabe? Pensava, pô, de repente tô lá, entro no troço e mando trazer um Titan e já pulo, já entro dentro dele, já tô no Titan, já tô fazendo outra coisa, sabe? No Halo, não sei. Não senti essa... Por enquanto, não senti essa emoção toda, assim, sabe?
É, eu vou ser sincero, não é também dos jogos que eu mais tô esperando pra esse ano, né? Esse ano eu tô muito animado com o Battlefront, tô muito animado com a Lara Croft, né? Com o Tomb Raider, e com o lançamento agora do Gears of War, que é Master, né?
Uhum.
Fora esses três, o resto, cara, e o Halo tá incluído no resto aí, eu tô vendo, esperar sair pra ver o que vai dar, se eu vou decidir ou não comprar.
É, na conferência da Microsoft, só pra mostrar aí como o campo é minado mesmo, na conferência da Microsoft também foi anunciado que sairá pro Xbox One, não sei se sairá pro PlayStation 4, não confirmei essa notícia, mas que vai lançar o Ark Survival Evolved, que já tá em Early Access no PC.
Sim.
E vai ser lançado pro Xbox One. No PC ele ainda é uma versão beta, embora seja uma versão beta que faz muito tempo esse Ark. Mas que ele é interessante.
Interessante mesmo. Eu não conhecia. Não conhecia o Ark Survival, né? E eu achei bem assim. Curioso, né? Bem assim. Uma grande novidade, cara. Você mistura tudo ali e começa a jogar ali como um guerreiro feudal. Aí aparece dragão, depois aparece dinossauro. Depois. Né? Você tá jogando com. O homem da caverna, aí vem uma espingarda, né?
Então... O Ark, ele tem sido muito bem recebido, ele é um dos jogos mais vendidos no Steam, já faz várias semanas, inclusive. Embora ainda esteja em Early Access, então isso é muito importante. Só que assim, pra Microsoft, se ele chegar só pro Xbox One, ele é um título importante, porque ele bate de frente, isso é evidente, com o Horizon do PlayStation 4, que é aquele com os animais mecânicos lá, né? Que você mete lá, a guerreira e tal. Então, aqui você tem um embate direto com duas propostas similares. Então, eu acho que pra Microsoft é importante garantir que o Ark seja exclusivo. E além disso, realmente não sei dizer. Por enquanto ele não aparece ainda. Não, até onde eu sei, não teve anúncio ainda pro PlayStation 4. Então, por enquanto.
Porque também é o seguinte: a Sony está reservando para a conferência da Tóquio, né? Esse vai ser mais um programa que, pra quem é desavisado e vai ouvir pela primeira vez, vai chamar a gente de novo.
Vai ser só... já alertamos isso várias vezes das razões, né? E a Microsoft anunciou também o Cities Skylines, chegando pro...
Esse, pra mim, foi uma surpresa também.
E uma aposta arriscada,
extremamente arriscada. Vamos ver o que vai dar. E eu acho o Cities Skylines muito gostoso. Todo jogar, cara.
Pois é, mas você consegue imaginar jogando ele no gamepad?
Não, isso que eu quero ver. É isso, exatamente isso que eu tô curioso. Como que vai ser isso?
Outra coisa que eu quero ver é se de alguma forma eles vão liberar os mods, porque os mods são muito legais dos Skylines. Deixam o jogo bem... O jogo já é legal, mas eles deixam ele bem melhor. Eu uso vários mods no PC.
Cara, os mods eu acho que hoje os mods são essenciais. Eles têm que liberar. Eles já mostram que é... E acredito que... Eu torço pra que isso vire uma tendência. A maioria desses jogos aí tem que ter mods, cara. Tem que deixar a comunidade criar, colocar. E é claro, vai manter um certo controle, né? Porque no PC você tem mods pra tudo, né? Todos os jogos têm o seu mod nude. Eu duvido que eles vão deixar isso acontecer no console, mas a grana, os mods sérios, tomara que chegue.
É, eu uso muito os mods. Os mods que eles... fica melhor o gerenciamento das linhas de ônibus, metrô, várias coisas.
Eu acho que a parte do mods é importantíssima pro Cities Skylines, mas eu não sei até que ponto eles vão conseguir adaptar muito isso, a não ser que eles façam uma integração com o Windows 10, que é possível também. Aliás, o Cities Skylines, ele tá vindo dentro da proposta de integração com o Windows 10. E ele foi anunciado também com o Thimbleweed Park, que é um novo jogo de aventura do Ron Gilbert, que é o mesmo criador do Monkey Island, que também vai ser lançado com essa integração entre o Xbox One e o Windows 10. Então suponho que o mesmo jogo para ambas as plataformas. Para minha frustração, esse Thimbleweed Park, ele vem naquela estética retrô, tudo pixelizado, assim, sabe, que eu tô de saco cheio já disso. Mas é o Ron Gilbert, né? Então vamos dar um voto de confiança aí nesse...
Pois é, quando falaram que ia ter um point and click dele e tal, fiquei bem animado aí quando vi mostrarem ali, vi aquele,
eu tô achando aquele visual. Que essa moda tá durando demais, né?
Ah, tá demais, cara. Achei que eu ia morrer, tá?
Foi legal no início, alguma coisa assim de superar. Olha que bacana, pixel art. Mas eu acho que já tá passando da hora de acabar.
Também acho, mas enfim, é o Ron Gilbert, tem pedigree também esse título. Tivemos um anúncio também, ainda só num trailer cinemático do Homefront, The Revolution. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha nesse daí.
Cara, eu vi, né, mas... Tá interessante e tal, mas que nem aquele primeiro Homefront que eles lançaram, né? Prometia demais, entregou um terço do que prometeu, né?
No primeiro, só o que eu achei interessante foi a história. De resto, o gameplay bem genérico, assim.
Sim, nenhuma novidade, nem um pouco criativo, né? Então...
A crítica generalizada, eu lembro muito bem disso na época que saiu o Homefront. O Homefront, inclusive, eu tinha colocado ele na minha lista de desejos, e quando saíram as críticas eu tirei. A crítica generalizada na época foi no sentido assim, de que o Homefront, ele tem potencial, né? Esse negócio de história alternativa, né, que ele oferece, né, no caso Coreia do Norte dominando os Estados Unidos, ele tem potencial, sem dúvida, mas realmente esse potencial não aflorou no anterior, mas era muito comum nas críticas na época o pessoal falar, olha, que de repente numa outra reencarnação, e o pessoal já dizia que já tinha uma sequência programada para ele, que eles poderiam acertar a mão. Então, de repente, tá aí, né? A oportunidade para eles mostrarem que conseguem acertar a mão. Mas por enquanto foi só um trailer cinematográfico, né? Não teve nada de gameplay. Seguindo em jogos que nós já conhecemos, mas foram anunciados, reboot de Need for Speed. O que vocês acham disso, senhores? Sabe o que me preocupa no reboot do Need for Speed? É que os caras continuam achando que o Need for Speed precisa ter uma história, sabe? E eu acho que eles se convenceram ainda mais depois do filme, sabe? E não vai dar certo. pra que fazer história? Não precisa de história.
E olha a referência, cara. Eles se baseiam num filme medíocre. Teve uma grande audiência, mas o filme é medíocre, a história é horrível, horrorosa. Né? Então, pra quê? Pra quê? Aliás, pra que outro Need for Speed?
Porque a franquia rende ainda, né? Mas e por que botar história num jogo de simulação de corrida é que eu preciso entender. Enfim, do ponto de vista dos jogos assim, realmente novos, que me pareceu, eu acho que o último que vem na cabeça aqui de uma franquia nova foi aquele We Rap Feel. Não sei se vocês perceberam esse jogo aí lá no anúncio. Sim. É muito sinistro, pra não dizer outra coisa, esse We Rap Feel. Mas pode ser interessante. Pra mim, parece ainda, numa primeira vista, assim, ele lembra um pouco o Bioshock, na minha avaliação.
Sim. Isso daí já contou pontos positivos pra mim.
Pois claro, ressalvadas todas as proporções. Mas assim, me pareceu muito parecido com, pelo menos na proposta geral, com o Bioshock. Então,
questão, né, daquela esquizofrenia, né, presente ali, né, um negócio, todo mundo de máscara, né?
Isso, é.
Realmente me chamou muito a atenção, que mundo distópico é esse, né? Que novo mundo distópico é esse que colocou? Uma coisa muito... Cara, é esquizofrênico pra caramba aquele, esse jogo. Então eu tô muito curioso pra ver o que, que eles vão oferecer. O que, que eles vão apresentar, né? Que história que vai estar na base desse jogo.
É, o simples fato de ser uma franquia nova já me agrada, assim, né? Então
sim.
O resto saber só se vive à altura da expectativa. Mas... É. Realmente, eu acho que se seguir o gameplay aí, o gameplay não, mas a mecânica de jogo do BioShock já seria bem interessante. Se não com os poderes necessariamente, né? Mas pelo menos do ponto de vista ali da interatividade com esse mundo surreal, pode ser interessante.
É, exato, exato. Eu tô, assim, tô querendo saber mais notícia desse jogo. É um jogo
Tivemos
que despertou minha curiosidade. Quero saber mais notícia dele, vou acompanhar de perto.
Pra mim foi... Eu nem sabia da produção, na verdade. Fui saber só na questão. Tivemos um novo trailer do Dark Souls 3. Não sei se algum de vocês aí quer fazer algum comentário específico.
Não.
É como todo mundo...
O Dark Souls, assim... Dark Souls
não é minha praia, então...
E outra coisa, eu não tô vendo reinvenção do jogo, né? É o mesmo jogo, então...
O Dark Souls, como eu disse, eu reclamo de todos, embora eu tenha todos eles, da From, mas talvez o Dark Souls 3 vai ser o primeiro que eu não vou comprar, porque eu confesso que já cansei de dar chance pra From Software me convencer e ela não me convenceu ainda. Mas a franquia faz sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse aí vai ser muito bem recebido também. Partindo para a nossa querida Electronic Arts, que também teve uma conferência específica lá, anúncio de Mirror's Edge Catalyst, que é um daqueles jogos assim que não vende um, não vende o outro, mas continuam sendo feitos. E continuam sendo feitos, não só são feitos, mas são feitos um reboot ainda por cima do Mirror's Edge. Algum de vocês jogou os Mirror's Edge anteriores? O que acharam? Como é que se compara com esse?
Cara, eu joguei o Mirror's Edge, o primeiro, né? Teve outro?
Sim.
Nossa, eu não sabia do outro.
Mas não é o J-Pad que tu fala? Teve um outro?
Não, no console teve um só, ué. Se teve outro, não faço a menor ideia, mas no de console só teve o Mirror's Edge, que é um jogo bem legal. Eu gostei do jogo, né? Mas é um jogo, assim, que exige um estômago forte, né?
Ah, é verdade. Você tá falando de coisa surreal, aí sou eu que tô viajando na maionese. Realmente, o Mirror's Edge só teve um, claro. Não sei por que eu botei um segundo Mirror's Edge na cabeça aqui.
Caramba, eu deixei passar um outro. Eu gostei muito do primeiro
Mirror's Edge.
Então... Do único Mirror's Edge, né?
Do único! Fora esse que eu acabei de criar aqui.
É um jogo que você demora a acostumar com ele, tá? É um jogo que você começa no início dele e tal, vai sentir uma... Pô, porque é um parkour em primeira pessoa. Aquilo ali roda seu cérebro muito, né? Cara, não jogue em pé esse jogo.
Você vai cair. Jogar no...
Não jogue em pé. Não jogue em pé que você vai pro chão. Porque o tempo inteiro dando rolamento, o tempo inteiro você perde a linha do horizonte o tempo inteiro nesse jogo.
Mas você não acha estranho que assim tinha tido um único, então, né, retificando a informação, ter tido um único Mirror's Edge, que não foi bem de vendas, e todo mundo sabe disso, e aí os caras me lançam um segundo Mirror's Edge, que é um reboot? Quer dizer, que coisa esquisita.
Uma tentativa, ele foi muito inovador quando o lançamento dele. Eu acho que ele foi muito, muito inovador. Talvez agora seja o melhor momento pro lançamento dele. Eu espero o senhor jogo do Mirror's Edge.
É que
tem personagens muito bons. A Fate é um excelente personagem. O plano de fundo, aquele cyberpunk ali, é um plano de fundo que eu curto bastante, né? Esse universo cyberpunk, eu curto muito, né? E tinha uma história legal também, o primeiro Mirror's Edge, né? O único Mirror's Edge.
Sabe uma coisa que me incomodou nesse daí? É que, assim, uma das grandes qualidades dos jogos dessa geração, e a gente vê isso, por exemplo, no The Witcher, a gente vê isso, por exemplo, no gameplay e nas cinemáticas do Uncharted e do e também do Tomb Raider, é que eles estão conseguindo aproximar muito a parte de CGs com a parte do gameplay, assim, sabe? Tá muito suave. E assim, a diferença de qualidade que eu vi no vídeo, pelo menos, do Mirror's Edge Catalyst, entre o que é a CG e o que é o gameplay, mas assim, é bizonha a diferença, entendeu? Parece dois jogos completamente diferentes.
Tem uma transição suave.
Muito ruim, inclusive. E eu achei o universo, tudo bem, esse é outro jogo que eles também colocaram ali como se fosse uma versão alfa, mas esse também é um jogo assim que... Eu acho que ele tá muito... Vou tentar achar uma palavra aqui. Ele tá muito pastel, por assim dizer. Sabe? Ele tá muito sem graça, na minha opinião, sabe? Do ponto de vista da estética, da arquitetura, da decoração, da vida do universo, assim, sabe? Eu achei ele no vídeo um mundo muito morto, por assim dizer. Morto demais pra ser um jogo que se passa em arranha-céus e numa metrópole e tudo mais, sabe?
Numa metrópole. Super povoada, né? O universo cyberpunk é exatamente esse, né, cara? Arranha-céus, muito cibernético, muito implantes de computador, super população. Né?
É, pra mim, aí a cena que me veio à mente sempre foi do Blade Runner, sabe?
Sim.
Sabe, você se batendo com as pessoas na rua, com carros tendo que voar porque embaixo já tá congestionado, sabe? Arranha-céus com propaganda até as alturas, porque as pessoas, assim, a própria cidade tem vários andares, né?
Você vê que não existe mais governos, né? Você tem corporações, né, que dominam a polícia, dominam o status quo, né, que estabelecem as normas da sociedade. É. Isso é característica do universo cyberpunk, é o domínio das corporações.
E você, Dart, tá desanimado também nisso daí?
O Mirror's Edge nunca... Na verdade, eu nunca joguei ele inteiro. Eu joguei a demo na época e não me interessou muito. E esse aí também não tá me interessando pelo que eu tô vendo. O visual dele não curto.
Eu também não...
Quase monocromático,
assim. Isso, pastel, como eu falei. Tudo sem grande contraste, assim, sabe? O Mirror's Edge também nunca me chamou muito a atenção, mas... Sabe só Deus, né? Vai que esse daí acabe...
Eu reconheço as qualidades dele, mas não...
A Electronic Arts também nos trouxe, e o Xandão já indicou aí como sendo uma das expectativas dele para esse ano, Star Wars Battlefront, de novo, desta vez na parte de combate aéreo. Sim, curtiu o combate aéreo, Xandão?
Cara, desceu uma lágrima quando apareceu a Millennium Falcon, viu? Nossa senhora, arrepiei ali naquele combate aéreo ali.
E você, Dart, curtiu ou não?
Aí sim, né? Aí é um jogo que... Aí sim é um jogo que empolga. E Star Wars...
Agora eu ia dar tanto nele, cara.
E Star Wars... É difícil algum jogo que não empolga. Bom, não é tão difícil porque já fizeram muita porcaria, né? Com o nome de Star Wars. Mas basta ter um pouquinho de qualidade que me empolga.
Mas aqui eu vou fazer o meh, porque... Eu comentei, eu achei interessante o fato de que é um multiplayer grande, são 40 pessoas no mapa que podem jogar ao mesmo tempo. Eu suponho, o trailer não deixa isso claro, mas suponho que ao mesmo tempo que você está voando com as naves, vai ter gente no chão ali mexendo em outros equipamentos. Mas eu pessoalmente achei feio, tá? Eu não gostei. Não gostei da reprodução das naves no jogo, não gostei nem um pouco do cockpit, achei ele muito simplesinho. Na minha opinião, talvez isso se deva ao fato de evitar uma queda de frame rates, mas o Xandão tem uma explicação melhor, né, Xandão?
O filme é assim, assiste o filme, você não vê nenhum cockpit, os filmes que valem, né, são da década de 70 e 80, cara, os cockpits das naves eram tudo daquele jeito, então ele é extremamente real com aquelas naves, né? E você fala, não, eu quero um cockpit lindo pra minha Millennium Falcon. Cara, Millennium Falcon é o lixo mais rápido da galáxia.
É. Era tudo bem feiozão mesmo por dentro.
Eu vou dar um desconto pra eles por conta disso. Mas esse também é um jogo que eu compro no lançamento, assim, sabe? E é outro jogo que desafia Halo, né? Porque vai buscar o mesmo público-alvo. Claro que vai ter uma diferença aí de datas de lançamento, mas ainda assim haverá esse empecilho aí pra eles lá na frente. A outra preocupação que eu tenho, não sei se vocês têm com relação a isso, colegas, é que eu acho que esse Star Wars Battlefront ele vai ser uma chuva de DLC pago, entendeu? E DLCs tanto cosméticos, eu espero que sejam só cosméticos, mas também DLCs premiums, né? Quer dizer, para você conseguir equipamentos adicionais. A vantagem é que a DICE até hoje ela não entrou na onda de dar equipamentos melhores. Ela geralmente ela tem apostado em te fornecer atalhos. Até o nome do DLC é esse. É atalho.
Exatamente.
Pra você adquirir armas que você conseguiria adquirir no jogo. Se for isso, eu até não me incomodo tanto, mas eu tô sinceramente preocupado, sabe?
Eu acho que ela vai seguir o mesmo modelo que ela segue para o Battlefield, né? DLCs 4. DLCs grandes contendo mapas, novos equipamentos, novas naves, né? E DLCs para preguiçoso, que é os atalhos para você conseguir acesso a armas que você já teria no jogo bastando chegar a determinado nível, né? Então, é o mesmo modelo. Não acredito que ela vá mudar o modelo dela, porque é um modelo que dá certo. Você gosta do jogo e quer investir nele, você já compra ele num premium, né? Então, você vai ter acesso aos DLCs importantes, aos DLCs que realmente colocam um conteúdo grande, e os conteúdos geralmente são bem... são bons, né? São bastante mapas, coisa nova e tal. E DLCs assim, sem relevância. Sem relevância, mas que você compra só se você quiser ter talvez uma skin diferente.
Mas é isso que me preocupa, sabe, Xandão? Porque quando você fala do Battlefield, por exemplo, o Battlefield ele não tem, por exemplo, uma propriedade intelectual específica para que você veja, eu quero ter a metralhadora do personagem tal do Battlefield 3, entendeu? Não tem esse impacto, isso não sabe? Tem. Mas Star Wars, evidentemente, tem. Entendeu? E assim, algumas coisas delas podem ser só estéticas, por exemplo, você ter lá o uniforme da Aliança Rebelde da Neve lá, quando tem Hot, a invasão. Isso,
lá no mundo de Hot lá.
Uhum.
O sabre de
luz. Isso seria estético, a cor do sabre de luz, tudo bem, isso tudo é estético. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo simples. Na versão premium, que já está à venda, em pré-venda, inclusive, do jogo, você tem, por exemplo, a pistola do Han Solo, que não vem na versão básica do jogo. A pistola do Han Solo... Engraçadão.
Todo mundo vai ficar louco pela...
Mas, enfim, a arma do Han Solo. Será que ela vai ter uma arma idêntica a ela no jogo, com as mesmas características, e mudando só a estética? Acho improvável, entendeu? Acho que vai ser uma arma diferente. Sabe?
Se você não gostou, foi do design do cockpit, cara. Imagina o design dessas armas.
Claro. Mas assim, mas até por isso mesmo, entendeu? Porque como eu não aposto que o jogo vai ter um nível de detalhamento tão grande para que faça uma diferença brutal você estar usando a arma do Han Solo ou não, porque ninguém vai conseguir enxergar ela, entendeu? Qual que é a grande vantagem? É que ela tenha especificações técnicas, aspas, né? Quer dizer, características de jogo, diferente das outras.
Sim, de atirar primeiro,
E aí começa a surgir. aí já é a carabina do Boba Fett.
Não, mas... Mas ela não atira mais primeiro.
Não.
Então vai ser ruim. Ela vai atirar sempre segundo.
Vai ser o que mais? Aquela... A X-Wing do Comandante Vermelho, não sei o quê.
Sim, do Ed Antilles.
Ed Antilles, então...
Do Ed Antilles.
Então eu acho que...
Ed Gargantilis não dá pra jogar.
Pois é. Então, nesse caso, é aí que começam as minhas preocupações, sabe? Realmente, se o tratamento que eles vão dar pra ela vai ser a mesma coisa. Fora as DLCs básicas que vão surgir, né? Como o biquíni da Leia e...
Sim, a Slave Leia tem que ter. Mas imagina você não vai ter a skin da Slave Leia.
É.
Vai. Que mundo de Star Wars é esse?
Isso é claro que o pessoal vai querer ter, né? Para os fãs de Star Wars, imagina. Então isso me preocupa, porque eu acho que vai ser um festival de DLC, mas tudo bem. E no mesmo nível de importância do Star Wars Battlefront, foi anunciado também o Garden Warfare 2.
Mesmo nível? Pelo amor de Deus. Isso é de uma heresia, cara. Heresia. Nossa senhora. Vou sair desse papo, cara. Pelo amor de Deus.
O Garden Warfare 2... Não, inclusive, a única notícia que veio do Garden Warfare 2, a meu ver, é uma má notícia. O Garden Warfare 2, ele é um jogo exclusivamente multiplayer, e por isso mesmo, exclusivamente online, e você só vai poder jogá-lo, obviamente, se você tiver conexão à internet e for assinante da Gold ou da PSN Plus. Então, antes de comprar Garden Warfare 2, para...
Mas o 1 já era...
Os milhões de fãs que existem aí, né, atentem para esse fato, né? É, mas é que podia ter vindo com um modo single player agora, alguma coisa assim, né? E não veio. Mas, dentro das notícias da Electronic Arts, pra mim a boa notícia foi, não é novidade, mas teve um gameplay aí mais longo, do joguinho Unravel. Unravel,
interessante, né, cara?
É, um jogo de plataforma tipo em 2D, mas com uma interatividade em 3D. Até no gameplay tem uma hora lá que a onda vem do fundo e ela estoura exatamente onde você tá na tela em 2D, assim, sabe? Então, e você tem que flutuar nela, daí muito interessante, na minha opinião, e muito bonito. Na minha opinião, a plataforma 2D mais bonita que eu vi até hoje, sabe? E pra PC sendo vendida a R$40 por enquanto. Não sei quanto é que vai sair aí pro console, mas no Origin da Electronic Arts tá R$39,90. E eu achei muito interessante. Não sei o que vocês pensaram desse jogo aí.
Cara, eu gostei do jogo, achei ele muito bonito, tá? Bem interessante mesmo. Eu quero saber mais dele. Quero ver quando que vai aparecer mais notícia, tá? Eu gosto muito desse jogo de progressão lateral, né? Esses jogos de plataforma 2D, né? Com essa profundidade 3D, né?
Uhum.
Então, tanto que voltei até jogar esse... Agora ficou liberado, né? Nessa retrocompatibilidade. O Shadow Complex, né? Tô jogando ele tudo de novo. Foi um jogo legal. Então, quero ver. Eu gosto muito de jogo de plataforma em 2D.
E você, Dart? Esse aí te empolga ou não, Tré?
Não, me empolgou.
Olha aí.
Apesar de eu não sou muito fã
desse. Esse ganhou o selo.
Acho que vou mandar um e-mail pro Stone Cat dizendo: Dart aprova, porque esse é um selo raro.
Eu não sou muito fã de plataforma 2D, são poucos os que eu gosto. Entre eles é justamente o Shadow Complex, né? O outro é o Limbo. E esse aí também. É um do. Ah, o Valiant Hearts também gosto.
Uhum.
E esse aí também tá me interessando bastante. Esse eu vou querer.
Se você não teve a oportunidade de jogar o Ori and the Blind Forest, eu recomendo fortemente, sabe?
Esse eu ainda não...
A sistemática, não vou dizer que é parecida com a do Unravel, mas enfim, dentro da mesma categoria, sabe? Mas o Unravel, o Ori and the Blind Forest é um jogo muito legal e muito bonito também, mas o Unravel tá muito acima do Ori and the Blind Forest do ponto de vista do tamanho da produção dele, inclusive.
Pois é, os gráficos parecem de um AA, né?
É.
Não parece um joguinho que vai ser só por dar um...
Extraordinário. E já que o Sandão mencionou aí essa questão da retrocompatibilidade, um dos melhores anúncios da noite, na minha opinião, a Microsoft anunciando que todos os jogos que serão disponibilizados na Live Gold pro 360 serão retrocompatíveis no One. Isso é uma excelente notícia, né? Quer dizer, agora quem possui o Xbox One, a Live tá valendo em dobro, né? Porque você...
E também eles colocaram lá o logo de todas as empresas que estão apoiando a retrocompatibilidade, e adivinha qual logo que não tinha lá. Não, tirando a Sony. Activision.
Tirando a Sony por motivos óbvios, né?
Acho que era praticamente a única que não. A única grande que não tava lá era a Activision.
Olha só que triste, né? Mas ainda...
Ou seja, Call of Duty não,
não vai ter Call of Duty. Provavelmente. Você que tá com saudade de jogar um Call of Duty.
Cara, eu tô com saudade, cara. Eu quero jogar muito Modern Warfare 2, quero jogar muito o Call of Duty 4.
Olha aí, ó. Tem demanda, então. Mas eu achei muito legal, porque realmente a live pros proprietários do Xbox One passa valendo em dobro. Porque você vai ter acesso aos jogos da Gold pro Xbox One e vai conseguir pegar os do 360, porque eles são retrocompatíveis. E isso escancara novamente o que nós já dissemos no passado aqui, que o Xbox One tem, efetivamente, é uma retrocompatibilidade. É o mesmo jogo funcionando no Xbox One. Tá, perceba que nem de longe a PS...
Inclusive, se tu tem conquistas naquele jogo, tu não faz elas de novo.
De tão retrocompatível que é.
Não, é tão retrocompatível. Tanto que eu tinha feito... Eu tinha zerado as conquistas do Shadow Complex. Eu tô jogando, não libera não mais nada. Mesmo. Eu já tenho essas conquistas, né? Não,
e esse benefício é muito legal, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho o PlayStation 4 e o PlayStation 3. E uma das vantagens de eu ser assinante da PSN Plus é que, rigorosamente, eu ganho 4 jogos por mês. Né, porque a mesma conta minha, eu baixo 2 no PS4 e 2 no PS3. Inclusive ontem mesmo eu tava jogando o Call of Juarez Gunslinger, que foi o gratuito, acho que do mês passado, da PSN. Então, do PlayStation 3. Então, é uma vantagem muito grande pro pessoal do Xbox One ter acesso a esses jogos, né? Só, a única coisa é que, por outro lado, também limita quais jogos aparecerão na Live Gold do 360, né? Quer dizer, todo mundo já sabe que quem não é retrocompatível nunca não vai aparecer como jogo gratuito na Live Gold.
Mas alguém esperava sair com algum Call of Duty em Live Gold ou então na PSN Plus?
Ah, não sei, cara. Tem gente que não se vacina mesmo depois de tanto tempo, assim, sabe? Foi uma boa notícia, sem dúvida nenhuma.
Não, Call of Duty não tem nem desconto. Não entra nem promoção. Quando entra em promoção é 10, 20%. Não tem. Outra coisa, o Destiny, até hoje, já foi lançado há 1 ano e meio. Não tem promoção nenhuma dele. Quando tem, é 10%.
E Destiny teve um anúncio na Gamescom, né?
Sim, uma expansão nova.
Eu não me fugiu o nome agora dela. Mas teve anúncio, e essa expansão vale para todos os consoles, evidentemente. Para todos os consoles também, duas continuações aí de jogos que se consagraram aí... Consagraram é um certo exagero, né? Mas que se tornaram bem conhecidos na geração passada. Mafia 3...
Nossa, isso aí eu adorei, cara.
O Mafia 2 saiu na geração passada e agora o Mafia 3. E também, pra gente já pegar os matar dois coelhos numa cajadada, Just Cause 3. Também anunciado. A diferença é que o Mafia 3 só com a parte de CG, claramente introdução do jogo, inclusive. E o Just Cause 3 já com todo o gameplay dele. Então, Xandão, você que curtiu o Mafia 2 aí, expectativa.
Cara, era a melhor possível, né? Eu gostei muito do Mafia 2, tá? Gosto muito. Cara, eu gosto muito de história envolvendo gangsters, né? Sempre curti bastante. Então, tem, assim, expectativa altíssimas com o Mafia 3. Gostei muito da TG que foi apresentada. Parece que vai ser um jogo bem, assim, cru, sabe? Negócio violento, né? Do jeito que você gosta do jeito que gosto de...
Maduro.
De jogo, de maduro, né? Um jogo maduro. Falou certinho aí que eu queria.
E claramente se passa, é de máfia, mas uma máfia mais moderninha, né? Porque já pega ali final da década de 60, início da década de 70, né?
Sim.
O personagem claramente lutou na Guerra do Vietnã e tal.
Cara, apareceu muito Scarface, cara.
É.
Fugiu daquela Mafia 2, que era tipicamente inspirado no Godfather, né?
Poderoso Chefão,
cara. Poderoso Chefão. E foi pro Scarface.
Uhum.
Caramba. Uhum. Tem como... Cara, se os caras cagarem isso aí, cara, vou ficar muito triste. Não é possível, cara.
E o trailer me abre com Jimi Hendrix e The Who, The Who não, e The Animals, convenhamos, né?
Não tem como ficar ruim.
E você, Dart, jogou o Mafia 2? Tem interesse nesse novo?
Joguei o Mafia 2, gostei bastante e me interessei por esse também.
Eu gostei muito dele também. O Mafia 2, eu achei assim, eu gostei do Mafia 2, realmente gostei dele. Achei assim que tendo em vista a concorrência que ele enfrenta, né, num jogo sandbox, de jogos, obviamente, como GTA, mas tantos outros. Que
são... É, não dá pra comprar não, não com GTA, né? Daí ele
é... Mas sim, mas ele enfrenta
uma... Uma máfia já é desses jogos que conseguiu ter uma identidade, assim, sem... Ele se inspira, claro, em GTA, mas ele conseguiu uma identidade própria.
É, eu só queria, assim, com relação ao Mafia 2, é que o Mafia 2, ele também me passou um pouquinho a sensação de uma cidade morta, assim, sabe? Eu não senti muita. Eu não tive aquela sensação de uma cidade, sabe, realmente viva com as pessoas, com as suas. Fingindo ter suas vidas e tal, sabe? A expectativa que eu tenho pro Mafia 3 é me sentir um pouco mais imerso nesse universo, sabe? É isso que eu gostaria de sentir nele.
É, com poder maior de processamento, né, dessa geração, é bem capaz de ser...
Essa expectativa. É. E outro que sofre com a concorrência, a essa altura do campeonato, mas que eu sempre fui fã, e sempre fui fã desde o primeiro, que até era meio tosqueira, é o Just Cause. O primeiro Just Cause sempre foi meu jogo, né, o Guilty Pleasure, né? Mas aí o Just Cause 2, que foi um jogo realmente bem mais sólido, e agora com o 3, que normalmente eles estão apostando bastante na ação desenfreada, na ação até meio, não vou dizer exagerada, quer dizer, é exagerada, mas
não,
até...
Não, é exagerado não, o cara tem um arpão.
Tem uma cena, ele, tem uma cena que ele se abraça...
Ele pega um avião, cara.
Ele se abraça numa... Ele se abraça num tanque de combustível, o combustível explode, ele usa como um foguete e dá metralhada no helicóptero. Só que o problema, a meu ver, é que assim, tem muitos jogos fazendo isso atualmente. Saints Row, pra começar a conversa, entendeu?
Saints Row sempre foi uma cópia de tudo, né?
É, então o Just Cause, eu acho assim, talvez ele vá...
O Sunset Overdrive tem um pouco disso, desses exageros também. Hã? O Sunset Overdrive.
Sunset Overdrive, claro, dessa geração já. Eu não sei, assim, se o Fallout 3 não vai soar um pouquinho repetitivo por conta disso, sabe? E no gameplay dele, ele me pareceu repetitivo, sabe? Eu tava vendo ele e eu tava vendo assim, tá, Fallout 2 com gráficos melhores. Fallout, Just Cause 2 com gráficos melhores.
Exatamente, é o que me pareceu também. Agora um jogo, cara... Que ele até, ele lembra, né, chega, é praticamente um irmão siamês dele, que eu até gostaria de ver nessa geração, é o Mercenaries, né? Era um jogo que eu curtia muito na geração passada.
O Mercenaries, mas é que o Mercenaries, ele esse não foi muito bem recebido na geração passada, né? Esse que foi o problema dele.
É, ele tinha muito bug, tinha muita coisa, mas era um jogo divertido, cara. Era um jogo muito que você, divertido, né, passava horas. Ele tinha bug pra caramba.
Mas esse Land não ter divertido. Sido bem recebido, ele também tem um problema que fechou a empresa dele.
É um pequeno problema, né?
Um leve contratempo. Já não existe mais, mas fora isso.
Bom, a Ensemble não existe mais e vai ter Velocity 2, mas é diferente, porque a franquia pertencia à Microsoft.
É porque o primeiro Mercenaries que tinha saído na geração retrasada era muito bom, que saiu no PlayStation 2.
Cara, você invadia a Coreia do Norte, ficava naquela disputa, né? Você tinha briga do chinês.
O 2 era na Venezuela.
O 2 era bastante, na Venezuela.
Com bastante liberdade, até a Venezuela baniu o jogo, inclusive. Com bastante liberdade de exploração, assim, tinha sido muito legal, realmente. O Mercenaries 2 realmente não emplacou. E aí a empresa fechou, o jogo não vendeu bem. Eu realmente não tenho expectativa nenhuma pra esse jogo, não, sabe?
É uma pena, eu achava o jogo muito divertido.
Pois é. E pra encerrar, pelo menos dos destaques aqui que eu gostaria de ressaltar, se vocês quiserem ressaltar algum depois, é Fallout 4 anunciando 400 horas de conteúdo de jogo.
Cara, nem se eu tirar férias eu consigo jogar esse jogo inteiro.
Pois é, eu tô pensando aqui, eu vou ter que acumular minhas férias e tirar uns 2 meses em seguida. Pra fazer isso. 400 horas de conteúdo.
Não, eu não aguento ficar muito tempo no, por mais que o jogo seja muito bom, tanto tempo assim no mesmo jogo não rola. Até porque geralmente eu não me interesso tanto pelas secundárias. Eu gosto mais da história principal mesmo. Eu jogo uma que outra secundária geralmente.
Quero uma coisa que assim, seria interessante saber quantos jogos vocês já conseguiram zerar? Vocês têm isso, essa questão? Todos os jogos?
Ah, bastante.
Tu fala não, terminar bastante. A história ou...
Não, que eu consegui zerar a história,
fazer
muitos, 100%. Né, agora conseguir desbloquear tudo, etc, eu nem tenho interesse nisso.
Desbloquear tudo, fazer a história, o arco principal.
Ah não, vários, volta. Vários.
Ah não, eu...
Vários.
Muitos.
É. É. É mais fácil eu responder quantos eu terminei esse mês. Aí pode dizer.
A maioria dos que eu compro, eu termino ao menos a história.
É verdade.
Fora aqueles que eu compro porque tá em promoção e esqueço de jogar.
Não, eu posso dizer que eu consegui concluir o arco principal, joguei a história assim com o papinho, com 70% dos jogos que eu comprei. Tem muito jogo que realmente no, você perde o interesse na história. Começa aquela enrolação, o negócio não vai pra frente, aquela repetição das mesmas ações, das mesmas missões, nada de interessante acontecendo, que eu acabo desistindo.
É que pra mim é difícil colocar um percentual, porque assim, é que tem muitos jogos que não tem um fim, na verdade, né? Tem exponente. Então, por exemplo, jogos de estratégia, por exemplo, eu já terminei Civilization, bom, eu já ganhei o Civilization com algumas civilizações, não todas. Não, mas então...
Tem um storytelling de início, meio e fim, né?
Ah, não, mas assim...
Mal,
pode ser que sejam 60% também, não saberia te dizer com diria, precisão.
Sim, a cada dois jogos meu, eu zero, né? Então ficaria assim, mais ou menos uns 50%, 60% dos jogos.
Ah, mas pode ser até que a minha média seja essa mesmo, mas assim, porque a gente, eu pelo menos, eu tento valorizar meu tempo, entendeu? Então sim. Então eu comprei o jogo, tudo bem. Comecei a jogar o jogo, senti que não vou curtir ele, que eu não vou me divertir, entendeu? Eu não vou ficar me sacrificando, digamos assim, só porque eu comprei o jogo e vou continuar jogando ele só pra não jogar meu dinheiro fora, entendeu? O dinheiro
exatamente. Aquilo que era pra ser uma diversão vira uma tortura, né?
Então, agora que o dinheiro já foi, pelo menos as minhas horas eu vou... As horas da minha vida eu vou preservar. Então é claro que, assim, se eu percebo que o jogo que eu não vou... Bom, vamos pegar exemplos aqui, ó. De uma única empresa. Eu não terminei o Demon's Souls, eu não terminei o Dark Souls, eu não terminei o Dark Souls 2. e não terminei o Bloodborne. Então, eu sou o maior contribuinte pra From sem ter terminado os jogos dela. Mas assim, de maneira geral, eu acho que até a maioria dos jogos eu consigo curtir o que o jogo propõe, assim, sabe?
Mas coloca o seguinte, 400 horas, cara. Eu acho que isso é uma peça, uma propaganda.
Se você é muito fã do jogo, e assim, se você tá mirando pessoas assim que compram um, dois, três, quatro jogos por ano, é uma boa propaganda, entendeu? Você vai gastar R$150, quem dera, né? Você vai gastar 200, você vai gastar 200 e poucos reais, R$250 no jogo, mas vai ter 400 horas de conteúdo, entendeu? É uma proposta atraente, melhor do que você de repente pegar um jogo que tem 4, 5 horas, entendeu?
Acho que nem 8, nem 80, né, nesse caso. Acho 400 horas de experiência, cara. Meu amigo, isso assusta. O sujeito fala, não, eu gosto de começar o jogo e terminar. O cara vai correr desse jogo. Eu falo, eu não tenho tempo na minha vida pra dar 400. Eu tenho 400 horas num jogo desse.
Mas
eu perco mulher, perco filho, perco
emprego. Mas jogadores com esse perfil completionista aí são poucos, né? Isso é uma minoria de jogadores que sabe, tem que ver tudo que o jogo oferece e tal. Eu tenho alguns amigos que fazem isso, mas eles têm pouquíssimos jogos, assim, sabe? Mas, assim, eu tenho um cara lá que já fez tudo possível e imaginável, por exemplo, no Red Dead Redemption. É coisa pra 100 horas, pelo menos, pra você vencer tudo que o Red Dead Redemption tem pra te oferecer. E ele venceu. Ele tem 100% de conquistas no Red Dead Redemption, por exemplo. Então, e ainda comprou aquela expansão dos zumbis lá. No Dead Nightmare, né? Então, ele gostou do jogo e venceu tudo que pôde. Mas, assim, pra mim é uma boa notícia, porque o jogo tem 400 horas, eu não vou jogar as 400 horas, mas eu vou jogar 100. E eu vou saber que dessas 100 horas, foram 100 horas que eu escolhi jogar, entendeu? Eu vou ver lá, tem 5, 6 missões pra escolher, eu vou escolher a missão que eu vou curtir mais, assim, sabe? Então, pra mim é uma boa propaganda, mas pode soar massacrante, né? Isso pode ser.
Exato. Pode ser pra boa parte das pessoas, assim, assustador. Fala, cara, eu vou pegar um jogo de 400 horas e eu não vou terminar ele.
Não, mas pessoas que têm um pouco de noção sabem que dessas 400 horas de história mesmo, principal, é muito menos.
Ah, sim!
Eu acho que vai assustar só quem realmente pretendia fazer tudo.
Eu saio fazendo todas as side missions, né? Eu vou fazendo tudo. Eu gosto de aproveitar o máximo dos jogos. Esses jogos, assim, eu gosto de aproveitar o máximo, né?
Se eu começo a fazer muita side mission entre as missões principais, eu acabo esquecendo da história.
Da principal.
De tanto não fazer.
Aquele negócio que principal, eu esqueço. Você para ali, cara, o que que eu tô fazendo aqui, né?
Não, tu tá no meio de uma história lá que tu tem que achar logo uma pessoa, senão é que ela tá sendo perseguida, tipo o The Witcher. Tão perseguindo a Ciri, lá, e daí tu para pra ajudar uma mulher a achar panela.
Isso é verdade.
Um pedaço da minha espada no outro lado do planeta.
Daí fica horas e horas com esse tipo de missão e se rale lá. Tua amiga que tá sendo perseguida.
Eu em RPGs eu tento fazer o máximo possível das side missions também, porque eu acho que elas enriquecem a história. Mas ali.
Eu faço um pouco das side missions, mas pra ganhar nível.
No The Witcher 3, a gente tava falando em off, eu fiz todas as side missions, mas porque eu sabia que no The Witcher 3 ia dar umas cento e poucas horas pra fazer todas elas. Então eu sabia que era alcançável. No Fallout 4, eu não vou nem me dar o trabalho de fazer todas. Eu vou fazer aquelas que eu curto.
Daquela velhinha aparecer perguntando a panela dela, cara. Vai levar tanto tiro.
Pega uma panela e dá na
vai levar tanto tiro na hora.
Porque a panela foi amaldiçoada e tinha inscrição de não sei o que, agora vá pro outro lado lá. E as missões secundárias do The Witcher, né? Essa daí é uma delas. As missões secundárias do The Witcher, elas são longas, né? Não é uma coisa assim, tipo, vai lá, mata 10 bichinhos e volta. Você faz um monte de coisa pra resolver a porcaria da panela. Não é fácil.
Não, até eu acho que essa da panela foi relativamente curta.
Não, mais ou menos, porque você tinha que investigar a casa, aí você tinha que checar o equipamento, né? E aí descobrir a relação dele com... Eu não lembro do quanto. Bom, aqui tá sendo spoiler, né? Mas é uma das mais curtas, isso é verdade. Mas ainda assim, você vê.
Você não precisa viajar. Você resolve tudo.
Chegar a fazer.
No barraco da velha.
Resolve tudo ali por perto, né?
A missão era: entre e pega a panela. E você já tem que ligar o sensor Witcher e tem que sentir pra não sei o quê.
Pra achar uma panela, né, cara?
Numa casa de 20 metros quadrados. Mas enfim, pra mim, pelo menos de destaques aí na semana foram isso. Eu não sei se vocês dois aí querem destacar mais alguma coisa, amigos.
Não, acho que foi tudo mesmo, de, assim, que eu consiga me lembrar de destaque.
É isso aí, né? Bom, então nós vamos ficando por aqui, nossos ouvintes. Como nós dissemos, hoje excepcionalmente com um podcast sério, por conta da Gamescom de novo. Na próxima semana, todos os e-mails, mensagens, comentários, críticas, sugestões que forem encaminhadas serão lidas e atendidas no próximo Boteco que estará disponível. Já adiantando para vocês, porque nós vimos aí que tem bastante gente pedindo a participação de ouvintes. Nós já destacamos isso no passado, mas podemos reiterar agora que o pessoal que participa do PXB, que é o lar de origem do nosso podcast, o pessoal que é assinante do PXB Gold, que é extremamente acessível, R$3 por mês, se não me engano, lá a assinatura, todas as pessoas que forem assinantes do PXB Gold terão a oportunidade de participar conosco de gravações futuras do Boteco. Não sei dizer se já para o próximo, mas isso nós já nos comprometemos com o PXB no sentido de termos nossos convidados, nossos ouvintes, pessoal que participa, faremos aí um sorteio entre os nossos ouvintes Gold que mais participam aqui do programa, para que eles possam gravar conosco, participar aqui do nosso bate-papo, trazer suas ideias, suas visões aí. Nós vamos
tretar ficar... com a gente?
Isso, com certeza. Bater boca, discutir, entrar pros erros de gravação, vai ter oportunidade de tudo isso. Tá legal? Nós vamos ficando por aqui hoje. Um abração a todos. Até a próxima, viu?